Hey, I'm Andy. If you don't know me, it's probably because I'm not famous. But I did start a men's grooming company called Harry's. The idea for Harry's came out of a frustrating experience I had buying razor blades. Most brands were overpriced, overdesigned, and out of touch. At Harry's, our approach is simple. Here's our secret. We make sharp, durable blades and sell them at honest prices for as low as $2 each. We care about quality so much that we do some crazy things, like buy a world-class German blade factory. Obsessing over every detail means we're confident in offering a 100% quality guarantee. Millions of guys have already made the switch to Harry's, so thank you if you're one of them. And if you're not, we hope you give us a try with this special offer. Get a Harry starter set with a 5-blade razor, weighted handle, shave gel, and a travel cover. All for just $3 plus free shipping. Just go to harrys.com and enter 5000 at checkout. That's harrys.com, code 5000. Enjoy.
Olá, meu povo. Eu sou o Marcelo Castro.
Eu sou a Tainá Rodrigues.
E esse é o Viajar Pra Quê, o nosso podcast semanal para conversar sobre viagens e experiências de vida. Convidada dessa semana é você, Tainá. Mulher feminista, brincalhona e com um coração que não cabe nos seus 1,60 de altura. A Lagoana Cabra da Peste certamente seria uma gatinha se pudesse escolher o corpinho para vir nesse mundo tamanho o seu amor pelos felinos. Bom, nem preciso dizer que ela ama viajar pelo mundo. Seja bem-vinda, querida. Se apresente, quem é você na fila de fã do RBD?
Nossa, a gente já começa tentando denegrir a imagem das pessoas. Eu não sou apenas a fã que vai na fila, mas eu vou no hotel, eu tiro foto, sou presidente do fã-clube. Mentira, presidente do fã-clube foi um pouco além. Bom, quem sou eu na fila do... na fila do quê mesmo? Na fila do show.
Na fila de fã.
Na fila do fã. Bom, eu sou essa pessoa de 36 anos, com carinha de 25 e mentalidade de 15, talvez. Aí, eu não sabia que a gente ia ter que fazer essas perguntas difíceis para mim mesma.
É engraçado, porque, na verdade, pô, a gente não sabia, mas no fundo a gente nunca tá preparado para responder. Eu acho que eu senti isso quando você me perguntou.
Exatamente, é bem por aí. Mas, enfim, eu sou essa louca dos gatos. Desde pequena, eu era o tipo de pessoa que pegava os gatos, vira-lata e trazia para dentro de casa. Minha avó queria morrer com isso. Eu sou muito curiosa, contestadora. É uma coisa muito minha, assim, desde pequena. Eu nunca entendi muitas coisas que as pessoas fazem, assim, agem com... como se a vida tivesse uma cartilha, e isso sempre foi um dilema dentro de mim, assim. Eu sempre olhei muito ao redor e prestei atenção nas atitudes das pessoas, e eu falava, gente, mas não faz sentido as pessoas fazerem isso sem, tipo, só por fazerem, sabe? Tipo, por que que elas estão fazendo isso? Por que que todo mundo tem que fazer as coisas iguais, como se realmente tivesse um livro de como a gente tem que viver, assim. E isso... Eu não conseguia quantificar muito isso quando eu era mais nova, apesar de eu saber hoje que era uma coisa muito presente em mim. E eu questiono isso, tipo, cada vez mais, assim, sabe? De decisões de vida das pessoas. Eu sei que eu não devo prestar atenção, tipo... Não prestar atenção, né? Prestar atenção no outro, claro, é extremamente importante, mas questionar as decisões e as vontades dos outros. Na verdade, o que eu paro e penso é que às vezes eu acho que as pessoas não pensam, elas simplesmente fazem, e elas fazem porque todo mundo faz. E isso é uma coisa que para mim nunca fez muito sentido, assim. E aí eu percebo que eu sou uma pessoa extremamente observadora, porque eu olho muito, assim, ao meu redor, o que tá acontecendo, sabe?
Seguindo a nossa tradição, mande aí a sua música ou banda preferida para deixar esse programa a cara da Tainá.
Eu, como amante de música latina, eu vou mandar Julieta Venegas.
Boa. E tem, ela tem alguma importância especial na sua vida?
Ah, eu acho que não só ela, mas artistas mexicanos no geral têm um... o México, né, na verdade, é um turning point muito grande na minha vida, assim, e a Julieta Venegas, eu comprei o DVD dela lá no México, e, tipo, eu via muito quando eu fui para lá e tal, então ela tem um peso bem... Gosto muito, tipo, gosto do estilo dela, gosto...
Conta para os seus ouvintes e conta para mim como foi seus primeiros passos na vida viajante. Você nasceu em Maceió, mas logo cedo já foi para São Paulo. Como foi esse seu contato com a cultura nordestina? Enfim, nos diga.
Bom, como você disse, para quem não sabe, eu nasci em Maceió e eu acho que essa história é bem legal de ser contada, que eu acho que conta um pouco do meu gene viajante. A família da minha mãe é de Maceió, né? Na verdade, a família da minha mãe é do Nordeste, mas o meu avô era militar, então eles era da Marinha, então eles viajaram bastante, tipo, cada irmão da minha mãe nasceu em um lugar. E eles se assentaram em Maceió, porque a família da minha avó é de lá. A minha mãe passou a infância lá e tal, numa cidade do interior chamada Penedo. E meus pais se conheceram aqui em São Paulo, e aí a minha mãe e meu pai foram para Maceió para conhecer, para minha mãe apresentar meu pai para a família e tal. E meu pai se apaixonou, tipo, por Maceió, assim. Ele achou lindo, e ele se apaixonou muito pelas pessoas. Tem uma história que eles contam que logo que eles chegaram, meu pai foi na praia ver os pescadores e aí ele tava olhando os pescadores assim, tipo, chegando, descarregando as coisas e tal, e aí um deles convidou meu pai para almoçar em casa. E aí meu pai ficou muito tocado com isso. E aí, porque essas coisas, óbvio, né, na cidade, em São Paulo, nos anos 80, já não aconteciam mais. E aí meu pai falou, não, eu acho que a gente tem que morar aqui, porque esse lugar é incrível e tal. Bom, aí eles casaram, eu nasci, e aí, claro, né, era tudo bem difícil de grana, assim, eles montaram um comércio, tipo, eles tinham uma pastelaria, minha mãe ficava comigo, meu pai ia fazer faculdade, até que chegou um ponto que, tipo, tava meio foda, e aí eles resolveram voltar. E nisso eu tinha, sei lá, uns 2, 3 meses de nascido. Então, tipo, minha primeira viagem de avião foi com 2, 3 meses. E é engraçado, quando eu conto para as pessoas, ninguém acredita, mas a minha primeira viagem de avião sozinha foi com 6 anos. Porque aí, a partir de então, eu comecei a ir muito para Maceió. Como a família da minha mãe era de lá, eu costumava passar bastante férias lá. Aí, tipo, eu tinha 6 anos, a minha mãe me colocou no avião e a minha avó me pegou lá, assim. E a partir daí, tipo, eu acho que deu o start da minha vida viajante. E eu lembro que as minhas férias todas, de infância e de adolescência, elas eram meio que divididas, entre passar metade do tempo em Maceió com a família da minha mãe e metade do tempo no Guarujá com a família do meu pai, que a gente tinha um apartamento, e aí eu ficava com meus primos e tal. E era muito doido isso, porque, tipo, eu via que os meus amigos da escola, assim, eles não tinham o costume de viajar, tipo, a galera ficava meio que de férias em casa. E eu não entendia por quê, assim, eu não conseguia entender o quão privilegiada eu era de, tipo, nos anos 90, na minha infância, eu passar as férias no Nordeste, assim, sabe? E aí foi isso. Desde pequena, aí meus pais se divorciaram, eu era muito nova, eu tinha 7 anos. Então, Eu comecei a viajar muito, assim, com meu pai. E aí, com a minha mãe também, na verdade, desde pequena. Eu fui para Disney com 11 anos, tipo, também sozinha. Foi a primeira pessoa da minha família, inclusive, a sair do Brasil numa viagem de férias. Além de ir muito para o Guarujá, o meu pai tinha moto, então a gente costumava viajar muito de moto. Fui para Florianópolis com meu pai de moto uma vez, fomos para Balneário Camboriú. Viajei bastante com a minha mãe também, a gente foi muito para Monte Verde, Campos do Jordão, enfim, já fui de carro para Maceió várias vezes.
É engraçado que nós dois a gente viveu momentos semelhantes, né? Os questionamentos internos que cada vez mais foi tomando conta da gente até chegar numa ruptura abrupta, por assim dizer, que a gente não enxergava outra forma mais cadenciada de ser, né? Eu queria que você contasse um pouco esse momento, assim, quando você percebeu que a vida que você tinha não estava ajudando a Tainá a construir a Tainá que você gostaria de ser lá atrás, assim, como foi essa, por assim dizer, a primeira ruptura, grande ruptura que você teve na vida?
Na verdade, eu acho que esses questionamentos de vida, assim, começaram a aparecer muito quando eu fui para o México. Essa foi a primeira viagem que eu fiz eu mesma, com a minha grana, tipo, depois de adulta, que eu juntei dinheiro e fui. Na verdade, eu entrei num buraco financeiro para fazê-la, mas tudo bem. Não tinha muita noção de planejamento nem nada, eu simplesmente quis ir para o México. Eu conheci uma menina pela internet, a gente ficou super amiga, tinha várias coisas em comum. Ela me convidou e eu fui. E na época, eu namorava uma pessoa durante muito tempo, eu nem lembro quanto tempo fazia já que eu namorava com essa pessoa, e eu sentia que aquilo que eu estava prestes a fazer, caminhando para fazer um namoro longo, com um apartamento comprado, com planos de casar e tal, não era o que eu queria, mas eu não sabia o que eu queria. Justamente, tipo, eu sempre tive, como eu falei antes, eu sempre tive esses questionamentos a respeito das pessoas que seguem a cartilha da vida, e eu, sem querer, sem saber que caminho tomar, percebi que eu estava fazendo esse mesmo movimento. E aí apareceu essa oportunidade de ir pro México. E, cara, na época, assim, não tinha smartphone, foi 2008, não tinha smartphone, a única rede social que tinha era o Orkut, o Facebook ainda estava muito engatinhando aqui no Brasil, quase ninguém tinha. E eu virei e falei, vou. Cara, foi um desespero, né? Tipo, pra minha família, como assim? Você vai pro México, pra casa de uma pessoa que você não conhece? Eu falei, não, eu vou. Não, Tainá, você não vai, pelo amor de Deus, porque, meu, e se a pessoa é perigosa? Eu falei, gente, a pessoa tá abrindo a casa dela pra mim, pra um desconhecido, sabe? Do mesmo jeito que é perigoso pra ela, é perigoso pra... Do mesmo jeito que é perigoso pra mim, é perigoso pra ela. Ela tá recebendo uma pessoa que ela nunca viu, sabe? E aí eu fui. E, cara, foi assim, esse turning point que eu falei, sabe? Foi vivenciar coisas que eu nunca imaginei. Eu acho que talvez hoje eu consiga perceber até que eu tenho uma visão bem romântica dessa viagem, muito mais do que maravilhosa do que ela foi mesmo, porque eu fiquei muito tempo, a minha amiga, ela tinha um namorado, e aí ela não queria desgrudar dele, e, tipo, não foi, nossa, a viagem dos sonhos. Mas ela foi a viagem dos sonhos pra mim, porque eu me enxerguei fazendo coisas que eu não imaginava, assim, que eram coisas que eu sempre quis fazer, mas que eu não sabia por onde. E foi aí que eu descobri um mundo muito apaixonante. Eu falei, cara, eu quero, tipo, viver isso, assim, sabe? E aí, depois que eu voltei, eu comecei a achar de que, na verdade, eu queria ir para o México. O México era onde eu ia ser feliz, onde eu ia realizar as minhas coisas. Eu não tinha entendido ainda que o México foi só um processo de transformação de mim, sabe? E aí foi quando eu comecei a questionar muita coisa ao meu redor. Tipo, por que que eu estou fazendo o que eu faço? Por que que eu estou trabalhando com o que eu trabalho, sabe? Então, foi... foi bem... E como eu tava com uma pessoa local, ela me levou em lugares de que eu não iria se eu tivesse simplesmente ido como turista. Ela me levou em povoados super pequenos. Eu lembro que teve um povoado que a gente chegou, que o senhor vendedor de mescal da cidade tinha falecido, e eles estavam fazendo um cortejo de mariachi no meio do povoado, assim. E, cara, foi muito impressionante aquilo para mim, sabe? E aí foi quando eu comecei a questionar, tipo, cara, mas o que que eu quero da vida? Eu sabia que eu queria alguma coisa parecida com aquilo que eu tinha vivenciado lá, mas eu não sabia exatamente o quê. E foi aí que eu comecei a questionar, tipo, todos os outros pontos da minha vida depois que eu voltei para cá.
E como você descobriu o que te construía?
Então, eu comecei a questionar muitas coisas. Na verdade, o processo de descoberta mesmo, eu acho que só aconteceu quando a gente, de fato, foi viajar. Eu acho que depois, quando a gente começou a se relacionar e começar a questionar várias coisas do que era pré-estabelecido na sociedade, as coisas que eu nunca concordei, que a gente começou a fazer trabalho voluntário e tal, eu sabia que eu queria me aproximar mais das pessoas, dos lugares, que foi justamente a vivência que eu tinha tido lá no México. Aí a gente começou a fazer o nosso trabalho voluntário aqui na periferia de São Paulo e descobri um mundo que a gente não conhecia. E eu continuei, tipo, não sabendo exatamente o que eu queria, mas eu sabia que eu não queria aquilo que eu vivenciava durante a semana, assim, que era voltar para a agência, voltar a trabalhar com o mundo publicitário de fantasia, incentivar o consumo nas pessoas, que distanciava ainda mais da realidade que eu via no final de semana, sabe? Cada vez mais as pessoas tendo e querendo, enquanto do lado de lá, da ponte, lá na periferia, as pessoas não. Elas estavam cada vez mais marginalizadas, cada vez mais isoladas, e esse poder de consumo cada vez mais longe. Eu contribuía para isso acontecer, sabe? Então, claro, né, de forma passiva, mas eu contribuía. E aí eu comecei a pensar no que eu podia fazer para mudar aquela realidade. E a única coisa que eu enxergava como uma mudança possível era realmente uma quebra bruta e fazer uma viagem, porque foi a viagem que começou a despertar essa mudança em mim. Então eu acreditava que numa viagem eu ia poder, eu ia enxergar o que eu queria ser de verdade. Será que hay algo más que a simple vista no se ve? Pero siento que hay en mí algo que está cambiando. No se ve. Pero siento que hay en mí algo que está cambiando. No se ve. Pero siento que hay en mí algo que cambió.
Você falou sobre o México, né? Você falou do quanto. Falou meio resumidamente o quanto essa viagem transformou a sua, sei lá, acabou transformando você quase por inteiro, né? Eu queria que você falasse mais sobre a viagem em si.
É uma relação muito louca, assim, que eu tenho com o México. Eu não sei se quem tá ouvindo acredita nisso, mas eu acredito piamente de que a minha relação com o México é de outra vida. E são várias coisas que me fazem crer nisso, assim. Primeiro que eu cheguei no México sem falar um A de espanhol real, assim. Eu não falava absolutamente nada. As pessoas conversavam, tirando as músicas do RBD que eu ouvia na época, eu não sabia nada mesmo. As pessoas conversavam entre elas, eu não entendia. E eu fiquei no México 20 dias e eu voltei do México falando fluentemente espanhol. É muito louco isso, porque parece que ligou um botão dentro de mim. Eu não falava nada e eu voltei para o Brasil falando tudo. Claro, eu comecei a consumir muita coisa latina depois dessa viagem. Eu passava dias ouvindo rádio mexicana, eu lia os jornais mexicanos, porque realmente foi uma coisa que me marcou demais. E Então, isso fez com que o idioma realmente penetrasse em mim. Mas eu lembro que eu estava voltando do México, e o aeroporto da cidade do México é bem grande, assim, e eu a minha amiga mora no interior, eu precisei fazer conexão lá, e eu não sabia onde eu retirava a minha mala. E aí eu fui pedir ajuda para uma pessoa. Aí ela virou para mim e falou, ah, e você é da onde? Eu falei, sou do Brasil. Ela olhou para minha cara e falou, não. Você fala espanhol desse jeito, sendo brasileira? Aí eu fiquei, eu tomei um susto, assim, eu falei, como assim? Tipo, ela falou, você é mexicana, tipo, você tá falando igual qualquer mexicano. Eu só achei que você fosse, tipo, do interior, não da capital e tal. Aí, e isso ficou marcado, assim, eu falei, caramba, gente, mas só fazem 20 dias que eu tô aqui, como é que isso pode estar acontecendo, sabe? E até hoje, né? A gente vai viajar assim, ou é simplesmente eu ligo o botão do espanhol dentro de mim. Eu não sei como isso acontece, eu não sei de onde veio. E eu leio tudo, eu escrevo tudo e eu nunca estudei isso, sabe? Eu faço as frases, as conjugações verbais de um jeito que eu não consigo explicar que não seja uma coisa tendo vinda de outra vida, assim, de verdade. E uma outra coisa foi que eu fiz uma tatuagem no México. Eu escolhi um símbolo azteca qualquer, ele tá escrito, tipo, feito no México, e beleza, eu fui lá, tatuei, achei bonito, e um símbolo do calendário azteca. E aí, quando eu voltei pro Brasil, uns meses depois, tipo, nem foi logo em seguida que eu voltei, eu tava pesquisando a respeito na internet, e eu descobri que exatamente o símbolo que eu escolhi, que é um guerreiro águia, é a data do meu aniversário no calendário azteca. E, tipo, eu olhei, eu tela azul, assim, sabe? Eu falei, não pode ser. Tem alguma coisa errada. Eu tô olhando errado, eu tô sugestionada. Tipo, eu saí, levantei, fui dar um rolê. Eu falei, cara, é muito impressionante isso, assim, sabe? E, então, foi uma coisa que me marcou profundamente. E eu acho que me marcou profundamente porque eu comecei a enxergar... como se eu tivesse naquela viagem, naquela situação, tomado as rédeas da minha vida, sabe? Tipo, eu vou fazer uma coisa por mim que eu quero, independente do que as pessoas ao meu redor digam, que a minha família esteja contra, que o namorado que eu tinha na época, tipo, não queira. Eu vou fazer. E isso foi muito libertador, assim, sabe? E a partir de então, tipo, eu tenho uma relação e um carinho especial demais com o México, assim, tipo, eu sinto que, infelizmente, eu ainda não voltei, já fazem 11 anos que eu fui, e que, quando eu for, vai ser tão incrível quanto foi a primeira vez. Eu lembro que eu cheguei lá e eu chorava muito, assim, tipo, eu tava na casa da minha amiga, conversando com a mãe dela, e eu, do nada, começava a chorar, ela olhava pra mim e falava, tá tudo bem? Eu falava, tá tudo tão bem que eu tô chorando. Tipo, por que que eu tô chorando? Não sei, eu tô chorando porque eu tô aqui, sabe? Porque eu tô tendo essa vivência, essa experiência, assim. Tipo, eu não acreditava, assim, sério. É muito louco. É muito, eu não sei. É uma coisa muito marcada em mim.
Eu acho que isso eu senti quando a gente tava no Uruguai, no começo da viagem, que a gente tava voltando de uma das organizações que a gente pegava o ônibus às 6 da manhã todo dia para ir lá para a periferia de Montevidéu. E eu lembro de uma das vezes que a gente voltou, eu tava, tipo, acho que talvez tenha sido o último dia, né? Eu tava voltando chorando de alegria, assim, acho que é exatamente esse sentimento de enxergar a vida na sua mão, sabe? De você tá vivendo um negócio que te completa muito como ser humano, assim, de você enxergar.
E é muito simples, né? Tipo, não é que você tá feliz pra caralho porque você comprou o carro que você sonhou a vida inteira. Tipo, não, é muito mais simples do que isso. É simplesmente uma vivência, né?
Eu acho que não é simples, não. Eu acho que é talvez muito mais difícil, porque nesse momento é como se você tivesse conectado com você mesmo, vivendo, tipo, uma coisa, uma parada que ele é muito verdade sua, sabe? É um sentimento muito de, É um sentimento muito completo, sabe? É como se você estivesse, tipo, ali transbordando de felicidade e completo. Talvez seja o ápice de estou feliz, sabe? E isso acho que é muito difícil de você conseguir, sabe? Porque para você chegar nesse ponto, você precisa olhar para dentro de si, sabe? E eu acho que muita gente, ou a grande maioria da nossa sociedade no geral, e muitas vezes nós mesmos, a gente não enxerga isso. É difícil a gente enxergar, porque a gente é muito sugestionado que a felicidade vem com aquisições, com bens, e não com uma realização interna sua, sabe? Um sentimento de amor pleno por você, por todos que estão ao seu redor, por tudo que você está vivendo, sabe? E acho que é nesse momento que você, cara, você se enxerga como talvez a pessoa mais feliz do mundo. E não tem nada que consiga destruir esse sentimento que você tá vivendo, sabe? Enquanto, sei lá, se amanhã a gente ganhar na Mega Sena, eu vou ficar muito feliz, mas não é a mesma coisa, sabe?
É um sentimento que eu acho que é exatamente isso, assim, tipo, a questão do meu choro é não tá cabendo dentro de mim, aí eu transbordo, sabe?
Falando um pouco sobre a nossa viagem, quando a gente decidiu viajar e tal, eu queria que você comentasse o que você sentiu naquele momento que a gente estava no avião para fazer essa viagem, assim. O que passava pela sua cabeça quando a gente de fato estava colocando ela de pé?
Eu acho que foi um sentimento de renascimento, sabe? Esse é o pontapé inicial para eu começar a me encontrar. Porque, tipo, eu já estava há muito tempo, assim, sentindo, tipo, que estava empurrando a vida com a barriga. E eu não queria viver isso. Tipo, eu não queria ter 50 anos e olhar para trás e falar, cara, tipo, o que eu vivi, sabe? Beleza, eu construí uma carreira que, tipo, para mim nem fazia sentido, eu já sabia que não era o que eu queria, eu não gostava do que eu fazia. É muito louco isso, assim, que quando eu entrei na faculdade de propaganda, eu queria muito trabalhar numa agência grande. Tipo, muito, eu acho que, quer dizer, não só eu, né, como a maioria das pessoas que entram em publicidade tem esse sonho. E, cara, quando eu cheguei até lá, tipo, eu realizei esse sonho. Mas quando eu cheguei lá, eu olhei e falei, puta, era isso mesmo que eu queria, sabe? Tipo, eu entrei na faculdade, me formei, trabalhei para isso, para ver as pessoas sendo falsas umas com as outras, para ver o trabalho sendo mais importante do que a saúde mental do seu companheiro. O seu sucesso profissional ser mais importante do que a pessoa que está do seu lado. E, cara, eu comecei a não me encaixar mais naquilo, assim, sabe? Então, eu sentia muito de que... E olha que eu fiquei muito feliz quando eu entrei nessa agência. Tipo, eu achava que eu não tinha capacidade de entrar e foi muito legal, assim. Foi uma realização profissional mesmo. Mas do mesmo jeito que foi o auge, foi a queda. Porque eu comecei a olhar ao redor e falava, cara, isso aqui não faz sentido para mim. Tipo, eu não é esse ser humano que eu quero ser. E aí, a nossa viagem, o pontapé inicial dela, foi, tipo, realmente um renascimento, assim, um recomeço, sabe? Agora eu vou construir de novo. Beleza, eu cheguei no ponto que eu queria. Tipo, eu cheguei no ponto, que era, claro, né, eu não cheguei tipo no topo da carreira nem nada disso, mas eu consegui realizar o sonho de quando eu comecei na minha carreira profissional, cheguei na agência que eu queria. Mas isso é tão pouco perto do que eu quero da minha vida toda, sabe? E aí entrar naquele avião da forma com que foi, tipo, da gente casando dentro do avião, foi muito significativo isso, sabe? De é realmente uma quebra brusca, e é nessa quebra brusca que eu vou renascer. É nessa quebra brusca que eu vou ser, ou vou aprender a ser, ou vou me aproximar do ser humano que eu quero ser, sabe? E, tipo, da vida que eu quero ter, que ela é muito maior do que simplesmente passar 15 horas do dia dentro do, na frente do computador, comer pizza todos os dias e, tipo, só me relacionar com as pessoas desse entorno e desse mundo que tá aqui, sabe?
E como que é essa construção da Tainá que você quer ser, sabe? Porque no meio de poucas certezas que temos na nossa vida, como que é construir esse dia após dia? Como é lidar com essas poucas certezas na construção de quem você quer ser?
Eu tô, obviamente, né, estamos nessa terra, neste mundo, porque somos todos imperfeitos, senão a gente não estaria aqui. Mas eu tento fazer o meu melhor todos os dias. E, tipo, o meu melhor não é o melhor pro meu umbigo, é o meu melhor pro ambiente ao redor, assim, sabe? Eu tento essa viagem, né, que foi o processo que a gente queria fazer de... Acho que foi bem de expansão de consciência mesmo, sabe? De sair daquele mundinho, da bolha publicitária, da classe média, classe alta, privilégio alta, assim, porque a gente é considerado classe alta, tá, gente? Não porque sobra dinheiro. É classe alta dentro de todos os nossos privilégios, de como a gente foi criado e educado, as escolas que a gente estudou. De sair disso e ter essa expansão de consciência mesmo, de mundo. E hoje eu tento, todos os dias, pensar nesse mundo, assim, tipo, as minhas atitudes, as minhas ações, eu tento fazê-las pautadas muito não só na Tainá, tipo, no meu bem-estar, no que é melhor para mim, mas sim no pouquinho que eu posso fazer para que o mundo seja um lugar mais justo para todo mundo, sabe? Eu acho que isso é um trabalho que eu tento fazer, tipo, claro, né? Óbvio, como todo ser humano, eu dou imensas escorregadas, até porque a gente aprende todos os dias, esse processo de construção é um processo de construção diário mesmo, mas tem coisas que não fazem sentido para mim, assim. E como eu falei no começo, eu sou muito questionadora, muito observadora. Então, observar o mundo ao redor me mostra quem eu não quero ser. E a partir de eu saber quem eu não quero ser, é que eu consigo pensar nas atitudes que eu tenho que ter para ser quem eu quero ser, que eu ainda não sei, entendeu?
Eu acho que tem uma coisa que talvez eu aprendi muito contigo, de conseguir enxergar o outro e conseguir enxergar, sei lá, as deficiências do outro, e numa situação onde, não sei, talvez você seguir pelo que você acreditava, pelo que você acredita ser o mais certo, seria bom para você, mas não seria bom pro próximo. Você quebrar isso dentro de você e você agir por amor ao próximo, sabe? Acho que talvez você é uma das pessoas que mais fez isso por mim. E eu acho que você, em vários momentos que eu achava que, sei lá, eu não ia conseguir, que tava várias, sei lá, várias coisas passando pela minha cabeça, essas essas previsões de futuro caótico, sabe? E no momento que eu precisava tomar uma decisão, e essa decisão ia ser para mim, ia ser difícil de eu lidar, você tava lá do meu lado e muitas vezes você acabou indo contra até o que você acredita ser bom para você, ou você acredita ser o certo para sua vida, para relação com pessoas, você quebrou um pouco esses seus valores por mim, que eu tenho certeza que foi único e exclusivamente por mim, não foi por nada. E eu acho que a construção, tipo, a minha construção como pessoa se espelha muito nesse perdão que você exerceu, sem ao menos uma pessoa chegar a te pedir desculpa, sabe? E acho que esse é o perdão mais genuíno que um ser humano pode dar pro outro, sabe? Porque, sei lá, é uma coisa que não, você não cobra nada. Você simplesmente dá porque você acha que é a melhor coisa, ainda que você tivesse todas as ressalvas, você deu. Enfim, acho que você falando muito sobre a construção, eu acho que veio muito essa história de você se construir sabendo que talvez todos nós somos imperfeitos e que às vezes não vale a pena você ficar a vida inteira remoendo alguma coisa dentro de você, ou que isso só vai te trazer mal, sabe? É só você simplesmente deixa ir, deixa o pensamento ir e deixa essa dor não te ferir mais do que ela já estava ferindo, enfim, ou mais do que ela poderia ferir.
É, na verdade, eu não sei. Eu não sei se isso é uma virtude ou é um defeito, na verdade, mas eu sempre tive muita facilidade em simplesmente deixar ir, sabe? É, eu não sei se é uma forma de desapego, se é, às vezes eu até, sei lá, considero uma forma de egoísmo, porque aí eu penso no meu bem-estar mental acima de tudo, mas, sei lá, eu tenho uma facilidade muito grande de simplesmente desligar e estar, sabe? E aí, essas questões, mas exatamente isso que você falou, assim, tipo, acho que se fosse para fazer por mim, talvez eu não faria, justamente pelo meu bem-estar mental, tipo, envolver coisas e que eu não sou obrigada. Eu acho que eu tenho uma questão muito forte com isso, assim, de que eu não sou obrigada. Tipo, eu não faço, eu não tô afim, eu não vou lá e não faço, entendeu? Isso é comigo. Tipo, quando é com você, ou quando é com alguém que eu amo, a situação, ela fica, ela muda um pouco, assim, sabe? E aí, eu acho que é isso, assim, tem situações que eu acabo simplesmente ligando modus operandi automático, tipo, porque eu sei que vai ser importante para você com relação a terceiros, né? Não com relação a você. E tipo, tudo bem, porque para mim é uma situação que eu consigo lidar, entendeu? Tipo, eu consigo viver, tá tudo bem, mas que se não fosse para ter essa vivência por você, tipo, eu simplesmente não teria. E mais que se era eu que ser feliz e dar-te amor.
Como que é para te viajar e conhecer essa realidade que pouco se interessam, sabe? Como que é? Como foi a gente conversa? A gente fala muito sobre a nossa descoberta de um Brasil que a gente nunca imaginou que existia, sabe? Como foi esse, essa história, né? Porque você até você tinha uma certa, não é aversão, mas você tinha, você não tinha tanto interesse de conhecer o Brasil quanto você tem agora, sabe? E como que é você ir, de repente, pelos cantos aí, pelos rincões do Brasil e onde poucas pessoas se interessam ir?
Então, na verdade, hoje eu acho que eu percebo muito que, na verdade, essa coisa que eu tinha, acho que não era com o Brasil, né? Era com o Brasil que eu conhecia, tipo, da forma em que o Brasil me foi apresentado. Eu não acho São Paulo uma cidade legal. Tipo, eu não acho as pessoas de São Paulo pessoas legais, pessoas solidárias, pessoas, tipo, essa realidade de cidade que eu cresci, tipo, não é uma coisa que me agrada. E eu acho que, querendo ou não, a nossa realidade faz com que a gente embase nossas experiências. Então, eu queria... Eu acho que eu tinha muito de que sair do Brasil era conhecer outras coisas e outras experiências e ter outras vivências que, tipo, aqui eu já sabia como ia ser, sabe? Tipo, eu queria mais, eu queria... Eu sempre tive muito prazer pelo desconhecido. Sempre tive muito... Foi uma coisa... É engraçado, tem muita gente que tem muito medo de mudança. E eu nunca tive isso. Sempre foi uma coisa que, tipo, me apaixonou muito, sabe? Eu sempre... mas mudar, como será que vai ser lá? Exatamente aquela coisa de eu nunca pensar na consequência. Cara, quando chegar lá, eu vejo, sabe? Se der ruim, quando chegar lá, eu resolvo o ruim que der, entendeu? Tipo, eu nunca tive... Esse medo da chegada. Então, eu achava que o fato de me jogar fora do Brasil ia me proporcionar muito mais isso, sim. Tipo, muito mais esse novo, esse desconhecido. O sair total da minha zona de conforto. O lidar com culturas diferentes, com adversidades em países, tipo, diferentes. Apesar de a América Latina ser um território seguro, né? Não posso dizer que não é totalmente hoje, principalmente, assim, tipo, depois de todas as vivências e todos os anos que a gente passou viajando pela América Latina, tipo, é total andar em território que a gente já conhece, sabe? Por mais diferente que seja o país, tipo, sei lá, ir para a República Dominicana, a gente nunca tinha ido para uma ilha no Caribe. Tem alguns choques culturais? Tem, mas você sabe aonde você está pisando, sabe? Não tem a barreira do idioma, não tem esse tipo de dificuldade que muito provavelmente o dia que a gente for para a Ásia a gente vai encontrar. Mas o Brasil, tipo, me deu vários tapas na cara. Cara, o Brasil que você conhece não é o Brasil de verdade, queridinha. Vem aqui que eu vou te mostrar, sabe? Vem aqui que você vai ver que aquilo lá que você conhece não é a realidade em todos os cantos do Brasil. E teve isso mesmo, de descoberta de Brasil desconhecido, tipo, de coisas que a gente nunca tinha vivido mesmo, sabe? Viajar 4 dias de barco pelos rios da Amazônia. Cara, no nosso imaginário, isso pode existir, mas isso na vivência é muito diferente do que a gente supõe que seja, sabe? E aí essas coisas foram me motivando muito, me fazendo ficar muito apaixonada por esse desconhecido, mas mais uma vez, tem total relação com as pessoas, sabe? Todas as experiências que a gente teve na América Latina, as marcantes, assim, elas estão muito relacionadas com as pessoas do local. A experiência que eu tive no México, ela foi muito marcante, porque foi muito relacionada com as pessoas do local. E esse Brasil desconhecido, ele também me mostrou essas pessoas do local, sabe? E me mostrou, tipo, um Brasil generoso de verdade, um Brasil aberto, um Brasil com uma noção de vida, sabe? Tipo, de escola de vida, que, cara, a gente não faz ideia, assim, sabe? A gente literalmente não imagina que isso exista. E rico, tipo, rico culturalmente falando, e você... Sei lá, que nem a experiência que a gente teve essa semana da ONG, que a gente foi dentro de São Paulo. Cara, extrema pobreza e o sorriso no rosto das pessoas. Enquanto nas zonas mais privilegiadas da cidade, as pessoas estão sempre sisudas, são incapazes de serem gentis umas com as outras, sabe? E, cara, isso a gente vivencia praticamente todos os dias, porque a gente está do lado de cada cidade, né? E aí o Brasil me mostrou exatamente isso, de... De que existe uma outra realidade, sabe? Não é... Não precisa ser sempre assim, tipo, do jeito que nos foi apresentado, do jeito que o nosso lado da cidade funciona. Que a gente só é legal com os nossos iguais, sabe? Essa é a bem da verdade. A gente é gentil, é carinhoso, é solícito com os nossos iguais. A partir do momento que ele te mostra alguma diferença, e isso a gente está vivenciando demais, né, no cenário político atual, a partir do momento que você tem uma diferença, aquela pessoa já não presta, aquela pessoa já não... Ela não merece tanto a sua atenção, ela não sabe o que ela faz, ela não sabe o que ela pensa, sabe? E... Esses cantos escondidos de Brasil me mostraram que é possível ser diferente, sabe? E que, querendo ou não, caminha totalmente de mão dada com aquilo que eu falei lá no começo, que eu sempre questionei, tipo, a cartilha da vida, sabe? E esses pedacinhos perdidos de Brasil me mostraram que não tem uma cartilha da vida, e sim, cada um escreve a sua.
Muito bom. Ótima forma de encerrarmos o nosso podcast aí, entre lágrimas e sorrisos. Estamos aqui vivos e felizes, não é, minha querida?
Exatamente.
É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Apesar de ter conhecido, já conhecer um pouco dessa história, é sempre bom ouvir novamente para dar mais energia e colocar mais amor no nosso coração para a gente seguir nessa toada que a gente escolheu da vida. Até a próxima semana. Um abraço e falou!
Prometo voltar menos chorona na semana que vem. Tchau!